Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rumo Desportivo. Algumas semanas depois, voltamos às modalidades de pavilhão, desta vez para falar de um clube que tem a sua vida em suspenso neste momento, embora já vislumbre uma luz ao fundo do túnel, de acordo com o plano de desconfinamento. Por ser um desporto de médio risco, o hóquei em patins pode regressar a partir de 19 de abril. É com esse horizonte que a Associação Desportiva Os Limianos, o clube convidado de hoje, tem vindo a trabalhar. Desde já, duas boas-vindas ao atleta e capitão Pedro Braga, ao treinador Filipe Carneiro e ao presidente da secção de hóquei em patins, Álvaro Silva. Estamos a falar de um clube que compete na Série Norte A da 3ª Divisão Nacional. Começo por chamar à conversa o capitão de equipa, Pedro Braga. Como é que tem sido gerir este período, gerir o plantel, obviamente, tendo em conta esta incerteza constante quanto ao regresso da competição?
Boa noite, Tiago. Antes de mais, agradecer o convite à Associação Desportiva de Limianos. Estes tempos de incerteza têm sido claramente difíceis para todos nós. Desde os jogos que fomos tendo sem o público, né? sem sentir esse apoio, e também as pausas que foram ocorrendo por casos que felizmente não se confirmaram, mas que houve algumas suspeitas que nos levaram a abandonar os treinos, e essa inconstância de competitividade essencialmente tem sido muito difícil.
O último jogo foi no dia 22 de dezembro, portanto, há 3 meses. Como é que vocês têm comunicado? Acredito que já tenham passado por fases diferentes, até a nível anímico.
Sim, nós continuamos sempre unidos. O nosso grupo, somos um grupo muito, muito jovem e, portanto, muito homogéneo, nos damos todos muito bem. E portanto temos sempre em vista esse desenvolvimento aqui no, nesta atividade em que amamos, não é? Poder, quem sabe, chegar mais longe, e obviamente vamos apoiando uns aos outros nesta fase que não é fácil, não é?
Temos também connosco o treinador da equipa, Filipe Carneiro. Agora, do ponto de vista técnico, também de alguma forma pedagógico, é uma novidade também para os treinadores, porque nunca tinham passado, naturalmente, por uma pandemia e pelas restrições que daí advieram. Portanto, como é que tem sido gerir a equipa? Que tática, que técnica, que estratégia tem utilizado para continuar a manter a equipa focada no objetivo, que é, neste caso, o regresso à competição?
A forma como mantemos o contacto com os atletas, a forma como os mantemos focados nos objetivos e no plano de treinos, obviamente que esta pandemia vem-nos trazer muitas dificuldades e obrigar-nos a trabalhar um pouco no escuro, ou seja, o trabalho é invisível, não conseguimos avaliar, não conseguimos perceber de que forma que os atletas estão a evoluírem, de forma física que eles se encontram neste momento, e torna-se para nós muito complexo. Para ajudar, ainda é a parte da indefinição do regresso, não é? Uma coisa é nós podermos trabalhar e planificar um regresso com uma meta à vista, com uma data à vista, outra coisa é estarmos aqui todos neste impasse a tentar aguardar que nos deem uma data para nós realmente começarmos a planear, não é? Porque, como eu costumo dizer aos atletas, e disse isto da última vez, pá, eu nem vou planear nada. O que eu vos peço neste momento é preparem-se para manter os índices físicos num bom nível, pá, mentalmente tentem-se manter saudáveis, e quando nós tivermos uma data em perspectiva, vamos obviamente planificar mais a sério, vamos fazer uma planificação mais criteriosa para depois nós chegarmos em condições no dia que regressa a competição. Mas de facto tem sido muito difícil, e até a nível mental e a parte da motivação aqui também é muito penosa, porque nós nem sequer sabemos se realmente iremos regressar. Agora há uma luz ao fundo do túnel, mas essa luz ao fundo do túnel ainda tem muitas indefinições. E isso preocupa-nos a nós, treinadores, e as pessoas que estão no desporto, a forma como o desporto foi tratado ao longo desta pandemia. E isso, sim, preocupa-nos bastante.
Tendo em vista aquilo que é a preparação, ainda um pouco no escuro, mas com uma luz já a piscar, como é que tem sido? Mantém os treinos via online, através de plataformas digitais? Há um plano para os atletas executarem do ponto de vista físico? Como é que tem sido essa gestão?
É assim, nós a nível de treinos digitais é um facto que não o fazemos, não vale a pena, acaba por ser maçoso. Nós temos isso na formação e acaba por ser até penoso os miúdos estarem a treinar e a ter aquela obrigação, aquele compromisso de estarem sempre presentes e nem sequer eles sabem se vão competir esta época. Nos séniores, com a questão do trabalho e os horários, optamos antes por definir um plano mais ou menos homogéneo dado pela parte do preparador físico, de forma que cada um treinasse individualmente. Ou seja, não há realmente um contacto de grupo a não ser via WhatsApp. Nós temos o nosso grupo, não é, da equipa, e vamos dando algumas comunicações, vamos fazendo alguns apontamentos sobre o ponto de situação e vamos conversando, percebendo se toda a gente está bem, se alguém está em dificuldades, se alguém precisa de ajuda, porque também é importante neste momento perceber que os atletas estão a passar bem na questão social, não é? Porque isto, muitos deles também viram-se obrigados a deixar o emprego além do desporto, e tornou a questão muito mais complexa e preocupou-nos a nós nesse sentido. Sabemos que toda a gente está neste momento bem, felizmente, não há ninguém que esteja contagiado, mas é importante é que eles, como eu lhes disse sempre, manterem-se ativamente durante esta fase, quer para manter saudável a parte física, quer a parte mental. Depois eu creio que, sendo eles todos jovens, que também para nós é uma vantagem, nós temos um plantel bastante jovem, também me parece que nós com cerca de 3 semanas teremos tempo mais que suficiente para pôr a equipa no ponto caramelo, que nós costumamos dizer, para quando chegarmos ao regresso da competição estarmos em condições para qualquer desafio.
Pedro, do ponto de vista de um jogador, como é que tem sido, por exemplo, uma semana de trabalho nesta fase? Existe esse planeamento que é feito, mas há aqui também um acréscimo de responsabilidade por parte dos atletas, porque este controlo acaba por ser menor por parte da equipa técnica. Se nos puderes dar aqui um exemplo de como é que é uma semana de trabalho, no teu caso e no caso dos teus colegas.
Nós temos o nosso plano, não é? Cada um tem os seus horários de trabalho, portanto, cada um fará o seu treino ao horário que lhe der mais jeito. O treino passa por fazer a corrida, que será o aquecimento, e depois indo fazer os exercícios mais pronto, de trabalho físico, também muita mobilidade, para não perdermos, pronto, os índices físicos, que quer queiramos, quer não. O treino individual afeta sempre o rendimento, um treino em conjunto, e então, se for da modalidade, tem muito, muito mais rentabilidade do que estas corridas ou o que quer que nós façamos para tentar estar mais próximos desse nível que queremos estar.
E do ponto de vista técnico, a utilização, por exemplo, do stick, de uma bola, acaba por ser de alguma forma possível fazer alguma simulação?
Claro que sim, temos alguns atletas que têm essa possibilidade, outros que se calhar não tanto, não é? Porque como disseste bem, é necessário, o hockey não se pratica só com uma bola, simplesmente precisamos de ter a pista, precisamos de ter os patins, precisamos da bola, do stick, das luvas, tudo tem influência e claro que não nem nada se aproxima ao treino específico da modalidade.
Temos também como convidado o presidente da secção de hockey em patins da Associação Desportiva Os Limianos, Álvaro Silva, a quem agradeço também a presença. Nesta fase, presidente, é possível apontar já uma data para o regresso? Creio que, de acordo com a reformulação feita pela Federação de Patinagem de Portugal, à data de 18 de abril, ou eventualmente o fim de semana seguinte para o regresso da terceira divisão. É uma data que já está fechada. Como é que está esse processo neste momento?
Boa noite. Desde já queria agradecer a oportunidade de apresentar-nos um clube com alguma história, que é o Limianos, secção de Hockey Patins. E em relação à pergunta que o senhor me fez, estava previsto, e está previsto, não sei se vai haver alguma alteração, não é? Previsto para o dia 18 de abril, é iniciar o resto que falta da época. E em relação ao resto, não está ainda nada calendarizado. Se houver alguma alteração também, ainda não recebemos nenhuma notificação, mas em breve receberemos alguma notificação, de certeza.
Nesta altura, e olhando agora para a questão da competição propriamente dita, o Limiano está no quarto lugar da Série Norte da 3ª Divisão Nacional, com 4 jogos disputados para o campeonato, 2 vitórias frente à Escola Desportiva de Viana e frente ao Hockey Clube do Marco, um empate frente ao Hockey Clube Braga B e uma derrota no último jogo frente ao Lavra. À partida, o próximo jogo será frente ao Taipense, que está em segundo, com mais 3 pontos. Pedro Braga, estamos a falar aqui de um encontro entre dois candidatos à subida, se bem que nesta fase em que houve muita confusão, digamos assim, a forma das equipas pode ter alterado neste período, mas à partida para esta época seriam dois candidatos à subida?
Sim, o Cartaipense já tem vindo a ter equipas muito competitivas há algum tempo. Este ano não era exceção e tinham essa ambição tal como nós. Uma equipa que acaba de descer de divisão automaticamente é candidata à subida e nós trabalhamos para isso. Curiosamente, o próximo jogo era contra o Cartaipense, que hoje aparentemente anunciou que não se iria inscrever até ao final desta temporada, e portanto esse jogo acho que é para descartar, mas claramente se nos permitirem retornar à competição, vamos certamente encarar todos os desafios para vencer, como foi desde o princípio.
Filipe Carneiro, portanto há aqui um novo dado em que eventualmente este jogo tão ansiado do regresso poderá não acontecer tão cedo, nesta data de 18 de abril.
É assim, relativamente à competição, também há muita expectativa para perceber quais são os clubes que irão regressar. Daquilo que a gente vai ouvindo e que vai falando com os restantes clubes e das reuniões que são feitas entre a federação e os clubes, vai-se percebendo que, de facto, há equipas que estão a passar muitas dificuldades para regressar à competição. Não é só o caso das outras equipas, o próprio Limianos também teve dificuldade, e graças à vontade e ao querer dos atletas e à ambição deles, nós vamos conseguir terminar a época nas condições que o país se encontra, e como nós, todos os clubes têm dificuldades, e realmente o Cartaipense hoje anunciou a sua desistência do campeonato, que nos deixa bastante preocupados a nível de competição também, porque era expectável termos uma grande competitividade até ao fim, e essa grande competitividade pode ser reduzida. Não é? Vamos aguardar até o dia 30 de março, que é o dia limite para os clubes dizerem se vão continuar no campeonato ou não, para percebermos. Até aí é mais uma vez difícil nós conseguirmos planear o que seja, porque nós nem sabemos bem qual é o adversário que nós vamos ter, que microciclos é que nós vamos ter durante o resto da temporada, e tudo isso vai-se ter que aguardar para perceber quem vai continuar e que de forma que o campeonato vai ser redefinido, para nós depois, claro, redefinirmos também os microciclos e percebermos como é que nós queremos estar em cada fase, dependendo do adversário e a forma física que a equipa tem que estar, não é?
Álvaro Silva, o clube, neste caso a direção, ponderou não continuar, ou essa ambição de terminar a época e depois preparar a seguinte, naturalmente, era algo que esteve sempre em cima da mesa e nunca foi descartado? Aliás, nunca esteve em causa?
Sim, nós tivemos uma reunião e um dos temas foi o desistir, mas a nossa força de vontade da direção e com o bom agrado dos nossos atletas e com a ajuda do treinador e do resto do pessoal da direção, conseguimos que se fosse à Avante e continuássemos para acabar a época, não é? Que era o mais importante e também por causa dos atletas, não é? Que os atletas também não mereciam, em termos financeiros também o clube não se encontra estável e também não era fácil conseguir acabar, não é? E pronto, e só isso.
Filipe, há pouco falávamos dessa questão de o Limianos ser um candidato à subida. Eu pergunto se, pelo facto de ter descido na última época para a terceira divisão, faz com que o clube tenha agora outra obrigação de se perfilar como um proponente a subir de divisão.
Sim, eu não vejo a descida como uma obrigação da subida. Vejo o historial do clube e o histórico dele como uma obrigação para nós estarmos noutro patamar. Ou seja, não acredito que o Limianos seja um clube de terceira divisão. Eu já tive o privilégio de representar este clube, quer na segunda divisão, quer na primeira divisão, e sabemos que não é de todo o patamar certo para o nosso clube, e face ao valor que nós temos no plantel, seria de todo despropositado se estivéssemos aqui a passar por uma falsa humildade dizer que não teríamos ambições de subir divisão. Obviamente o plantel é jovem, mas muito ambicioso. Houve muitas mudanças do plantel do ano passado para o deste ano, mas foi um plantel construído à imagem daquilo que eu pretendia, com jogadores com características que eu aprecio, e seria de todo estarmos aqui a fugir à responsabilidade se disséssemos que não seríamos um candidato à subida, respeitando também todos os outros adversários. Acho que é uma das terceiras divisões mais competitivas a que assistimos nos últimos anos a nível de plantéis. Isto também muito por culpa da tal liguilha que aconteceu, quer de subida, quer da descida. Houveram muitos clubes que capricharam um bocadinho nos seus plantéis, sempre com a ambição de ficar na segunda divisão. Mesmo aquelas equipas que tiveram a oportunidade na terceira divisão para subir, capricharam-se um bocadinho mais. E aquelas que não conseguiram, infelizmente, como foi o nosso caso, acabaram por cair para a terceira. O que fez também com que a terceira divisão aumentasse um bocadinho a sua qualidade, e acaba por aumentar o nível de dificuldade para aquelas equipas que queiram subir. Embora, na minha modesta opinião, acho que se torna mais justo e até mais fácil, às vezes, uma subida com 5 ou 6 clubes que lutam para subir, de quando é uma luta a 2 ou 3, ou seja, a margem de erro acaba por ser maior quando temos um campeonato com qualidade, de quando temos um campeonato que se resume a 2, 3 equipas e as outras são para fazer calendário. Por esse aspecto, acho que este campeonato é extremamente competitivo e nós assumimos a responsabilidade de querer lutar até ao fim. Se nós conseguirmos chegar à última fase do campeonato, nos primeiros lugares, que é a nossa ambição, não é? Estarmos nos primeiros lugares e tivermos encaminhados para subir a divisão, e o Presidente está aqui, acho que o Presidente não nos cortará as pernas se nós eventualmente tivermos no lugar de subida de divisão.
Presidente, o clube não vai deixar de se inscrever, digamos assim, na segunda divisão, caso tenha esse direito, apesar das dificuldades financeiras que falava há pouco?
Penso que não, mas chegando à altura certa logo se verá, não é? Mas não vamos cortar as pernas também aos nossos atletas, à ambição dos atletas e do treinador, e a nossa ambição, não é? Agora temos é que trabalhar a reestruturar o clube de outra maneira para que possamos ter financeiramente sustentável e conseguimos para subir, não é?
Eu sei que pode ser um pouco utópico estar a falar disto nesta altura, mas a verdade é que o Limianos tem já um histórico na primeira divisão. A última vez que lá esteve foi na época 2012-2013, Existe um horizonte temporal para o presidente do clube regressar?
Neste momento ainda não é a altura, não é? Neste momento temos que fazer, reestruturar o clube em termos financeiros, em termos logísticos, em termos de ter pavilhão com as condições ideais, não é? Que neste momento está, acho que em termos de pavilhão estamos um bocado atrasados em relação a outros pavilhões que se vê por aí. Mas tudo iremos fazer os possíveis para o mais breve possível ou brevemente estar lá em cima a lutar com os grandes.
E neste caso, no pavilhão, a equipa tem treinado no pavilhão municipal de Ponte Lima?
Exatamente.
E qual é que é o objetivo do clube? Gostava de ter outro espaço? Gostava de melhorar o pavilhão? Ter outro grau de utilização? Qual é que é o objetivo do clube em termos de infraestruturas?
Eu gostava, e a direção também gostava, de até ter um pavilhão só para nós, mas neste momento não é possível. O que nós vamos pedir, e andamos a pedir há muito tempo, é melhores condições, é mudar as redes, mudar as tabelas, meter um piso. Acho que já merecemos e tudo faremos para conseguir isso. Agora temos que falar com o município, para o município nos ajudar, não é?
Gostava também de falar dos escalões de formação, que são uma parte importante no clube. O Filipe Carneiro tem já um percurso neste patamar, como coordenador da formação, primeiro no Hockey de Braga e mais recentemente no Limianos. Que impacto é que prevê para a modalidade e também tendo em conta aquilo que é a realidade do Limianos? É possível já aferir, por exemplo, quantos atletas é que desistiram ou que estão a pensar desistir? Porque se calhar o principal impacto só vai ser notado quando os escalões de formação puderem regressar.
Exatamente, Tiago. Esta pandemia também na formação veio ter um impacto muito grande, mas que ainda não é possível avaliar. Ou seja, esta questão dos clubes dizerem que desistiram não sei quantos milhares de atletas acaba por ser uma questão muito pertinente, mas acaba também por ser uma falsa questão. Isto porquê? Porque os clubes, ao inscreverem os atletas na formação, têm um custo de inscrição. Se não vai haver campeonatos e se não há perspectiva, obviamente os clubes não os inscreveram, e daí haver uma demandada muito grande nos atletas inscritos federados. Agora, nós a nível de treinos, e esse é o feedback que nós temos, obviamente que há perdas, quer pelo medo inicial que foi da forma como se falou da pandemia, e muitos acabaram por não querer frequentar as instalações com o medo da própria propagação do vírus, outros que se foram deixando ficar em casa porque é mais cómodo e porque se perde as rotinas, ou porque não há expectativas do regresso, não há uma data que aponte um regresso à competição, que é aquilo que nos move, não é? Porque as crianças, quer queiramos, quer não, o que eles gostam é efetivamente de competir, e quando estão ali constantemente a treinar, de semana a semana, sem ter um adversário onde eles se possam avaliar de que forma é que foi realizado o trabalho durante a semana, torna-se muito difícil eles continuarem. E eu acredito que isto vai ser um problema global, e daqui voltamos se calhar a falar num ponto crucial, que é a forma como o desporto está a ser tratado na pandemia, que na minha opinião está a ser muito maltratado. Já referi noutras alturas que o desporto devia ser um veículo para nós prevenirmos e acautelar-nos nesta pandemia, porque o próprio desporto obriga-nos a ter conhecimento do corpo, a termos regras sobre a forma de estar, há todo um conjunto de situações que poderiam ser utilizadas para ajudarmos a combater o vírus, e acabámos não, por fechar as portas, colocar as crianças em casa, não conseguimos executar qualquer tipo de prática desportiva. E isto vai ter uma consequência gravíssima, quer a nível de obesidade, quer a nível de saúde mental. Nós vamos ter uma fatura muito pesada para pagar nos próximos tempos, isso não tenho dúvidas nenhumas. Relativamente ao Limianos, fomos perdendo alguns atletas, há atletas que desde o início da pandemia não apareceram mais, o que nos dificulta em muito o trabalho. Só para ter uma ideia, Tiago, nós tínhamos perspectiva de escrever uma equipa de duas equipas de sub-11, duas equipas de sub-13 e duas equipas de sub-15, e nós neste momento mal temos atletas para construir uma equipa de cada escalão. Ou seja, estamos a passar aqui menos de metade dos atletas que nós perspectivávamos no final da época passada ter esta época. E isso preocupa-nos, não é? Porque qualquer clube tem que olhar para a formação como a sua base, como o seu alicerce. Nós sem formação, os clubes deixam de fazer sentido. Uma equipa sénior num clube que não tem a formação deixa de fazer sentido. Nós somos, ao fim e ao cabo, o farol, não é? Eles têm que ter farol. Mas uma coisa não é feita uma sem a outra, não? Ou seja, não é credível termos uma equipa sénior se não termos formação, como é a mesma coisa, não é possível nós termos formação sem termos o farol da equipa sénior, porque é para isso que nós trabalhamos. Ou seja, nós queremos que os atletas alimentem no futuro a equipa sénior, e isso só se consegue com um trabalho de consistência, de muitos anos, de resiliência, de trabalho de qualidade, como referiu, já acontece no Hockey de Braga, por muitos anos bem trabalhados. O Limiano está a fazer o seu caminho e estávamos a trilhar, acho eu, o caminho certo. Infelizmente veio esta pandemia que afetou o mundo inteiro e nós também acabamos por ser afetados por isso.
Obrigado, Filipe Carneiro, treinador da equipa sénior e também coordenador da formação, ao atleta e capitão Pedro Braga e ao presidente da secção de Hóquei em Patins, Álvaro Silva. O clube em destaque no rumo desportivo desta semana foi a Associação Desportiva Os Limianos, um emblema de Ponte Lima. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo desportivo. O programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.